Mas a situação pandémica que atravessamos impõe medidas de exceção que, aliás, já estão atrasadas, com as consequências que, infelizmente, todos conhecemos. No seu projeto de lei, o PCP defende a contratação de trabalhadores por um período mínimo de 6 meses inicialmente, passagem dos contratos a termo para contratos por tempo indeterminado. Por seu lado, o Bloco de Esquerda defende a conversão em contratos de trabalho das bolsas dos profissionais recrutados para o reforço do apoio aos lares e a outros equipamentos sociais. O PSD entende que esta é uma matéria que merece discussão. É matéria que merece ser muito bem ponderada através de uma participação alargada das diversas partes interessadas. Sim, com a participação alargada das partes interessadas. Por isso é que a proposta do PSD da criação de uma subcomissão para acompanhamento das situações dos lares deveria ter sido aprovada. Esta é uma altura e uma matéria que nos deve envolver a todos, da esquerda à direita, do governo à oposição, da sociedade civil às instituições. Só com um trabalho conjunto, com contributos de todos, com maior empenho do Estado, poderemos evitar que aconteça o que tem acontecido nos lares. O PSD há muito que reclama que o Estado seja diligente no que diz respeito ao compromisso de cooperação com as IPSS. E ser responsável e diligente significa que, sem prejuízo das atualizações regulares do compromisso de cooperação para o setor social e solidário, que contratualiza as verbas do Estado a entregar às IPSS pelos serviços prestados, o mesmo seja atualizado no ano de 2020 em 5,83%, com retroativos a janeiro de 2020. Uma proposta neste sentido já consta do projeto de resolução 298 que o PSD apresentou oportunamente
e que já está. Doutora, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, e que já está agendado para ser discutido em plenário. Nós temos aqui que deixar realmente uma palavra de apreço às IPSS que estão a desenvolver um trabalho verdadeiramente extraordinário, mesmo numa situação de crise.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hugo Oliveira do PS, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje debatemos aqui 3 projetos de lei. Um do PCP, que visa criar um regime de reforço de trabalhadores a equipamentos sociais e a revogação da portaria nele mencionado. Um do Bloco de Esquerda, que visa a conversão em contrato de trabalho das bolsas dos profissionais recrutados para o reforço do apoio aos lares e a outros equipamentos sociais. E ainda um, do CDS, com o intuito da atualização em 6% do compromisso de cooperação celebrado com as entidades do setor social e solidário. Permitam-me que comece por me referir aos projetos do Bloco de Esquerda e do PCP, para dizer que tempos excepcionais exigem também eles medidas excepcionais. O Programa de Medidas de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde não constitui uma medida permanente. Por ser uma medida de natureza temporal e excepcional, visa dar resposta a situações também elas temporárias, sobrecarga das entidades decorrente da pandemia Covid-19, como por exemplo o aumento de atividade, o impedimento temporário dos trabalhadores por motivos de doença, o isolamento profilático, a assistência a familiares ou dependentes. Esta medida excepcional tem sido essencial para dar resposta a muitas dificuldades com as quais o país se tem confrontado. O projeto do CDS prevê a atualização em 6% do compromisso de cooperação celebrado com as entidades do setor social e solidário. Com este projeto, o CDS apresenta-se mais uma vez nesta Assembleia, neste debate, dizendo uma coisa e tendo feito outra. Apresenta-se mais uma vez como um partido novo, recém-nascido. Mas esse partido novo que o CDS quer ser é um partido que tem história. E tem história governativa. E o PS não deixará que a tente esconder. Nessa história recente, o CDS teve responsabilidades governativas de 2011 a 2015. Sendo o mesmo do CDS o Ministro da Segurança Social. Durante esses 4 anos do governo do CDS e do PSD, o aumento dos acordos de cooperação foi de 9,5%. Já o PS, entre os anos de 2015 e 2019, aumentou estes mesmos acordos em 13,3%. Durante o anterior governo do PS, existiu um aumento na dotação orçamental para a cooperação 54% superior à do governo do PSD e do CDS. E no início deste ano, no início do ano de 2020, existiu um aumento de mais 3,5%, sendo este aumento o maior aumento desde 2009. E nessa altura ainda não havia pandemia. O maior aumento desde 2009. No decorrer da pandemia, já houve mais um aumento. Um aumento de 2%, dando assim um sinal do forte empenho do Governo na promoção da parceria com o terceiro setor. Facilmente todos percebemos que o CDS na oposição pede muito, mas quando está no Governo faz muito pouco.
Muito bem.
Mas o CDS neste projeto não fala apenas das instituições. Fala também das famílias, dizendo que quanto menos o Estado der às instituições, mais as instituições vão cobrar às famílias. Mas então, o que fez o CDS às famílias quando foi governo? Às instituições já todos percebemos que deu muito pouco. Mas às famílias, o que fez o CDS às famílias? Às famílias cortaram. Cortaram salários. Cortaram pensões, cortaram o complemento social para idosos e outros apoios sociais. E o que fez o PS? O que fez o PS às famílias? O PS reverteu todos esses cortes, aumentando salários, pensões e apoios sociais. E fez tudo isto ao mesmo tempo que garantia a sustentabilidade da segurança social e que alcançava os melhores exercícios orçamentais da história da nossa democracia. O CDS olha para as crises como uma oportunidade para diminuir o Estado Social. É para isso que o CDS olha, como uma oportunidade para diminuir o Estado Social. Já o PS olha para o Estado Social como a melhor ferramenta para ultrapassar as crises.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar. Esta é uma enorme diferença entre nós. E é também por essa diferença que a maioria dos portugueses, ao dia de hoje, vai dizendo que quer continuar a ver o CDS na oposição a prometer e o PS no governo a cumprir, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor, tem a palavra.
Eu, Sr. Presidente, eu ia fazer uma intervenção, mas já mudei. Depois de ouvir esta intervenção do nosso colega Hugo Oliveira, eu decidi mudar a intervenção para uma intervenção livre, como se costuma dizer. E por isso, eu ia começar por frisar o cinismo enorme que a esquerda tem neste debate. Porque quando o orçamento para a inspeção descia 17% e o orçamento para os equipamentos sociais descia 23%, o PCP e o Bloco de Esquerda votaram a favor do orçamento do Partido Socialista. E agora vêm aqui e dizem onde é que estão os equipamentos sociais. Mas votaram a favor dos orçamentos do Partido Socialista. Mas eu até me ia ficar por aqui quando ouvi o Sr. Deputado Oliveira dizer que connosco é para levar a sério e revertemos todos os rendimentos dos portugueses. Sr. Deputado, o seu secretário-geral, José Luís Carneiro, disse há 1 mês e 3 dias, para nós, o combate à precariedade em todos os setores será fundamental. Pois se olhar para as normas que estão em vigor em matéria de saúde e de equipamentos sociais, ninguém diria que o combate do Partido Socialista é à precariedade, que vai desde o gabinete do Primeiro-Ministro até às misericórdias, onde só há precariedade.
Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. E ouvir o Sr. Deputado aqui dizer, de forma ostensiva, como se estivesse a fazer uma intervenção de fundo, que o PS resolveu uma situação que PSD e CDS deixaram, só pode ser de um enorme cinismo político, maior do que o do Bloco de Esquerda e do PCP, que sempre, a reduzir o orçamento social,
aprovam para terminar,
o vosso orçamento. Isso é que é vergonhoso. Vai tocar violino para casa.
Sr. Deputado André Ventura, eu agradecia que houvesse algum cuidado no uso de algumas frases, uma vez que essa sua última frase não foi agradável, do ponto de vista pessoal nem do ponto de vista parlamentar. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, chamando a atenção que são 50 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que separa a esquerda e a direita neste debate não é saber se o Estado deve pagar estes cuidados. O CDS, aliás, apresenta-se neste debate propondo um reforço do papel do Estado. Mas que reforço de que papel do Estado? De financiador das IPSS, mais 90 milhões para as IPSS é o que resulta do projeto do CDS. Só que nós não sabemos com contrapartidas, nem do ponto de vista do enquadramento laboral, nem dos cuidados que são prestados. É por isso que a crítica ao estatismo da Iniciativa Liberal é uma anedota. Senhor Deputado da Iniciativa Liberal, proponha aqui o fim dos acordos de cooperação entre o Estado e as IPSS. Proponha o fim do financiamento do Estado ao setor privado, porque é o Estado que financia estes trabalhadores. É o Estado que paga os trabalhadores do setor das IPSS através dos acordos de cooperação. É o Estado, através do IFP e das bolsas que paga, os trabalhadores que vão reforçar os equipamentos sociais. A questão é saber se nós queremos que o Estado esteja a financiar estas formas de extrema precariedade ou se achamos que deve haver contrapartidas. E nós dizemos que sim, senhora, que haja reforço de profissionais, mas com contrato. Nós dizemos que sim, senhora, sempre que os profissionais estejam a desempenhar necessidades permanentes, devem ter um contrato sem
tempo.
E se estiverem a substituir outros trabalhadores, têm naturalmente um contrato a termo. É isso que propõe o projeto do Bloco de Esquerda e é isso que faz justiça e que reforça os cuidados.
Muito obrigado, deputado. Passamos agora à fase de encerramento e dou a palavra à deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor, uma vez que a iniciativa é do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Sr. Deputado do PS. Eu queria começar por dizer que o problema que se vive nas instituições está longe de ser um problema temporário ou excepcional e é exatamente por isso que o PCP apresenta a proposta que aqui apresenta para contribuir para resolver em definitivo um problema que as instituições do setor social se confrontam há largos anos, que é a falta de trabalhadores e que com esta proposta que o PCP aqui apresenta se pode resolver de uma forma definitiva. E, Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, já percebemos que para o Sr. Deputado e provavelmente também aqui para o Sr. Deputado do Chega, os trabalhadores que cuidam dos outros, os trabalhadores que cuidam das crianças, que cuidam dos jovens, que cuidam das pessoas com deficiência, que cuidam dos idosos, que cuidam de pessoas em situação de pobreza, de exclusão social e de vulnerabilidade, estes trabalhadores que estão no setor social, muito provavelmente os senhores entendem que o reforço destes trabalhadores deve ser feito num qualquer regime de trabalhos forçados, pois nós entendemos que o reforço destes trabalhadores deve ser com todos os direitos laborais a que estes trabalhadores têm direito e não com qualquer recurso à precariedade, como aliás ficou patente no conjunto das intervenções que aqui foi feito. Senhores deputados, há quatro perguntas muito simples que têm que ser respondidas. Há ou não falta de trabalhadores nas IPSS? Há efetivamente falta de trabalhadores nas IPSS. Há ou não necessidade de contratar trabalhadores sem ser com vínculos precários, garantindo aos os trabalhadores necessários para as instituições e já agora que esses mesmos trabalhadores tenham salários, que tenham descontos também para a segurança social, que tenham estabilidade nas suas vidas. Há ou não essa necessidade? Há sim, senhora, essa necessidade. Há ou não necessidade de garantir a formação adequada a esses trabalhadores por força das funções que vão desempenhar? Há sim, senhora, há essa necessidade. Há ou não necessidade de se resolver de forma efetiva os problemas que são sentidos no setor social e, nomeadamente, o reforço do número destes trabalhadores a essa necessidade, como a vida tem demonstrado e hoje demonstra ainda mais. A questão final é de todos os grupos parlamentares que aqui intervieram, de todos os grupos parlamentares que muitas vezes demonstram grandes preocupações com o setor social, quem é que vai estar com o PCP na votação desta proposta? Esta é que é a questão final.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora no ponto 5 e último da agenda de trabalhos. Projeto de resolução número 9914 do CDS-PP recomenda ao Governo a preparação de medidas concretas e com caráter permanente que visem minorar os efeitos da seca. Por arrastamento, um projeto de lei 155/14 do PCP criou o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento. E um projeto de lei, o 502/14, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que criou o Plano de Prevenção e Adaptação do Território aos Efeitos da Seca. Para a apresentação